Bom dia, doutora Fátima Carvalho, consegue ouvir-me?
É o doutor Gonçalo. Meu som está desligado. Agora está ligado. Consegue ouvir-me?
Muito obrigado, doutora. Já conseguimos ouvir. Bom dia, doutora Maria Machado, consegue ouvir-me?
Eu consigo ouvir, também me ouve?
Também eu ouço, doutora, muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição de várias entidades que eu pergunto se me estão a ouvir e se já estão em condições de podermos dar início a esta audição. A requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que tem como objeto falar sobre o caso do bebé que nasceu no hospital de Setúbal com graves malformações. Cumprimento o Conselho Superior, não, o Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Não sei se a doutora Fátima Carvalho e o doutor Gonçalo Correia de Silva se me estão a ouvir e se estão em condições de darmos início.
Estamos a ouvir, sim.
Ah, muito obrigada. É que eu não tenho imagem. Ah, muito bom dia. Como está, doutora? Também cumprimento e muito obrigada pela disponibilidade. O Conselho Disciplinar Regional do Centro, a professora doutora Isabel Luzeiro e o doutor José Augusto Ferreira da Silva, que são os que eu tenho aqui como... Muito bom dia, doutora. Muito obrigada também pela sua disponibilidade para participar nesta audição. E do Conselho Disciplinar Regional do Sul, a professora doutora Maria do Céu Machado e o doutor Carlos da Ponte. Olá, sua professora, como está? Muito gosto em vê-la, apesar da distância. Vamos então dar início. Se houver algum problema de audição, eu agradecia que nos fizessem saber. Temos uma grelha de tempos em que começa o grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista, que dispõe de 5 minutos e depois passaria para responder aos representantes das instituições e que têm aproximadamente 3 minutos cada um para responder, obviamente com tolerância que eu própria darei. E para não demorarmos mais, dava já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia. Cumprimento, enfim, a esta distância, mas cumprimento os representantes dos Conselhos Disciplinares da Ordem dos Médicos, do Norte, do Sul e do Centro. E com isto dava início à nossa intervenção. Esta audição vem na sequência de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista a propósito do nascimento de um bebê com graves malformações. Enfim, no final do ano passado, em outubro, esta notícia foi conhecida, teve um profundo alarme, provocou um profundo alarme social na sociedade portuguesa. Houve um conjunto de organizações, a título individual e institucional, que se pronunciaram, pessoas e organizações que se pronunciaram sobre o caso, e ele tomou proporções que levou a que a própria Assembleia da República desencadeasse, bem, do meu ponto de vista, e do nosso ponto de vista, um conjunto de diligências no sentido de perceber como, porquê e o que podia ser feito para evitar situações deste género. O PAN teve o mérito de desencadear as audições que iniciámos, com a vinda cá do Sr. Bastomário da Ordem dos Médicos, com a Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, e ainda com a Sra. Ministra da Saúde, que numa das suas vindas cá abordou este tema. Portanto, durante o mês de dezembro desencadearam-se as diferentes audições a estas diferentes entidades. De todas, para mim, aquela que considero mais relevante, como é lógico, foi os dados e as informações prestadas pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. E percebe-se porquê, enfim, a competência disciplinar sobre os médicos recai na ordem e, aparentemente, o que estava aqui em causa tinha que ver com a violação da chamada legi actis da prática médica na realização das consultas, dos exames das ecografias obstétricas. Passado essa fase, percebemos que das suas declarações que havia um conjunto bastante avultado de processos nos diferentes conselhos disciplinares regionais, de ordens médicos. Isso também provocou, do ponto de vista do Partido Socialista, alguma incomodidade e era preciso perceber de forma e como é que podemos melhorar a capacidade de resposta que temos às queixas que são apresentadas. Portugal, felizmente, tem tido ao longo dos anos, fruto do trabalho dos diferentes profissionais e das instituições públicas de saúde, e não só, conquistado relevantes méritos na saúde materno-infantil. Felizmente, isto é um caso isolado, mas não deixa de ser um caso. E depois, na averiguação deste caso, percebemos que, em relação ao médico em questão, havia já aqui um conjunto de outras queixas, se assim posso dizer, que de alguma forma provocavam estupefação junto das pessoas. Como é que era possível que um médico acumulasse um conjunto sucessivo de queixas e que elas tivessem durante tanto tempo para serem resolvidas? O nosso objetivo aqui não é fazer julgamentos, isto não é um tribunal. O que nós queremos perceber é como funciona o sistema e recolher dos agentes, de quem opera, contributos para que possamos também aqui, do ponto de vista legislativo ou da influência que que a Assembleia da República tem junto a outras entidades, que possamos melhorar a performance que existe. E, portanto, no decurso dessa audição do Sr. Bastonário, foram apresentados um conjunto de pendências. Pendências essas, enfim, mais a sul do que a norte e o que centro, mas já lá iríamos a isso, que nos levou a solicitar a presença de Vossas Excelências aqui. E, portanto, eu tenho aqui um conjunto de questões que queria colocar, umas mais direcionadas ao representante do Conselho Disciplinar do Sul, Regional do Sul, outras, enfim, que podem ser extensíveis tanto ao norte como ao centro, e tem que ver com o seguinte. Portanto, era necessário percebermos, porque nós já encontramos, até mesmo sobre este caso concreto, diferentes números. Isto é, o Sr. Bastonário começou por nos falar que este médico em concreto tinha 5 queixas, no decurso da audição falou-nos de 8, mas, por exemplo, na imprensa diária do início deste mês falava-se em 14. E, portanto, era preciso determinar isso. Ora bem, eu tinha aqui um conjunto de questões que passo a ler muito rapidamente, tem a ver com o seguinte. Quantas queixas existem neste momento nos 3 conselhos disciplinares, até agora recepcionadas, como é lógico, e quantas se encontram em ativas? Por outro lado, qual a prática, quais é que são os procedimentos desencadeados pelos diferentes conselhos quando uma queixa é apresentada? Isto é, qual é que é o procedimento? Enfim, como é que se inicia? Por outro lado, também gostaríamos de saber qual é o tempo médio que têm os conselhos dados às queixas apresentadas. Como eu disse há pouco, quando o Sr. Bastonário aqui esteve, no caso em concreto, falou de 5 e depois falou de 8, a imprensa recente fala de 14, e, portanto, a minha pergunta é esta, dirigida à representação do Sul, era quantas queixas é que o Conselho Disciplinar do Sul recebeu sobre este clínico e qual a data da mais antiga e em que estado é que se encontram as que ainda não foram resolvidas. E, por fim, para terminar, Sr. Presidente, que mudanças, e esta pergunta era extensível aos 3, que mudanças entendem necessárias desencadear para que o tempo de resposta às queixas apresentadas seja encurtado e as decisões tomadas mais
cedo? Obrigada, Sr. Deputado. Eu peço, então, para haver alguma sequência, ao Conselho Disciplinar Regional do Norte, doutora Fátima Carvalho, se pode pronunciar-se sobre as questões que o Sr. Deputado Paulo Marques colocou. Faz favor.
Relativamente ao doutor Artur Carvalho, nós não temos nenhum processo, não é? Os processos são instaurados.
Não se ouve bem, doutor. Eu peço imensa desculpa. Vamos tentar pôr aqui as condições da audição. A sua doutora pode pôr o volume um pouco mais alto?
Posso, sim. Eu não...
Obrigada. A ver se melhoramos.
Eu acho que está fazendo... Melhorou agora?
Sra. Doutora, agora é que a deixámos de ouvir por completo.
E agora, melhorou?
Só temos, não consegue pôr o volume um bocadinho mais alto sem fazer esse o feedback com outro, não sei. Consegue pôr o volume um bocadinho mais alto?
Eu acho que está quase no
máximo. Do microfone.
Sim, está quase no máximo.
Hã? É o micro? Pode falar, sua doutora?
Sim.
Não.
Ouvem-me agora?
Dizem-me aqui, Soutora, dizem-me aqui que se a Soutora quiser falar com a auricular, tem que pôr um micro mais próximo da boca para nós podermos ouvir.
Eu estava a tentar ligar a auricular, exatamente, mas acho que não vou conseguir.
Pronto.
Vou tentar anular o feedback, mas acho que
não.
Não? Acho que não.
Bem, então assim talvez, eu acho que agora te melhorou um bocadinho.
Sim?
Acho que melhorou um bocadinho, se falar assim... Oh, meu Deus.
Vou ficar assim.
Não estamos com... Não estamos... Sra. Doutora, se não se importar, eu passava para o Conselho Disciplinar Regional do Centro e depois voltava novamente à Sra. Doutora enquanto...
Claro.
Está bem?
Uma tentativa.
Mais uma tentativa. Obrigada.
Vou ligar aqui com...
Então, passava a palavra ao Conselho Disciplinar Regional do Centro, à professora doutora Isabel Luzeiro. Por favor, a ver se estamos em condições de poder ouvir.
Muito bom dia.
Bom dia, muito bem.
Estou a ouvir perfeitamente.
Estamos a ouvir. Muito obrigada, Sra. Doutora. Faz favor, agradeço. Faz favor.
Então, gostariam que eu me referisse exatamente ao número de processos que entram em média por mês. Nós temos, atualmente, a Zona Centro tem uma média de entrada de 180 processos, o ano passado tivemos 180 processos, até aqui a média era 250, diminuiu ligeiramente. Quando eu tomei posse como Presidente do Conselho Disciplinar, eram bastantes mais e, de facto, alguns prescreveram, porque houve aqui como que uma greve de zelo anterior à nossa tomada de posse e, portanto, isso fez acumular bastantes processos. Em média, os processos demoram cerca de 2 anos a ser vistos, porque todos os processos que entram são vistos por mim, como presidente, e por um dos nossos advogados que dá o seu parecer. E essa fase eu chamo processo de averiguação. Depois de averiguarmos se há conteúdo para que se possa transformar em disciplinar, nesse processo de averiguação, eu peço muitas das vezes aos diretores de serviço, aos presidentes do Conselho de Administração para me darem informações, e se então o entender, transformamos em processo disciplinar. E o processo disciplinar irá para um dos outros elementos do Conselho Disciplinar. Quer os processos de averiguação, quer os disciplinares, são depois analisados numa reunião conjunta que temos mensalmente, em que votaremos qual a pena ou não pena e se o processo deve ou não ser arquivado.
Muito obrigada, Soutora. Passava agora a palavra ao Conselho Disciplinar Regional do Sul. Senhora Professora Doutora Maria do Céu Machado, está a ouvir-nos?
Eu estou. Estamos.
Muito obrigada, faz favor.
Muito obrigada, bom dia. Eu gostava de começar por cumprimentar os senhores deputados, na pessoa da Doutora Maria Antónia Almeida Santos, e dizer que é o maior prazer voltar à Comissão Parlamentar da Saúde. Penso que tinha estado na Comissão Parlamentar na anterior, mais ou menos há um ano, ainda no Infarmed. Este Conselho Regional do Sul só tomou posse, é um bocadinho diferente dos outros conselhos, é um novo conselho que tomou posse este ano em fevereiro. E, portanto, parte do nosso trabalho continua a ser herdado e tem sido um trabalho de reorganização profunda, reestruturação e, ao mesmo tempo, tentar, nesta fase de reorganização e reestruturação, não atrasar mais o que já estava atrasado. Eu gostava também de cumprimentar os senhores deputados por terem tido a preocupação de ouvir os conselhos disciplinares, acho que é importante. É importante, sob o ponto de vista da população, que se há realmente má prática ou negligência, que isso seja apontado e corrigido. É importante também todas as situações em que não há matéria disciplinar, que seja feita justiça aos médicos e resposta aos queixosos de que não há matéria. E gostava de fazer aqui já de princípio também um apelo a que a Comissão Parlamentar de Saúde se continue a interessar pelos profissionais de saúde, neste caso aqui estamos a representar os médicos, mas por todos os profissionais de saúde, que estão numa fase difícil, seguraram, entre aspas, o país durante estes meses, continuam a segurar e estão, na maior parte dos casos, numa fase de grande exaustão e é preciso ter atenção a isso. Em relação ao Conselho Disciplinar do Sul, realmente o cenário que nós encontramos em fevereiro de 2020 não foi um cenário fantástico. Nós tínhamos no Sul, em média, entram 700 a 800 processos por ano, novos processos por ano, mas nós, e neste momento já vamos em 600 e tal, mas nós herdamos 1.591 processos transitados de anos anteriores. E quando eu digo de anos anteriores, é de 2013, 2010, 2015, 2016, enfim, por aí adiante. Desses 1.591, cerca de 200 não estavam sequer triados. Portanto, o cenário era que havia processos de 2018 e 2019, não processos, queixas de 2018 e 2019, que nem sequer tinham sido orientados, portanto, não, ninguém tinha lido a queixa e não tinham sido orientados no sentido de notificar médicos, instituições, etc. E, portanto, não podiam ser instruídos porque nem sequer tinham sido triados. Portanto, um dos primeiros atos, e antes de assumir o convite para vir presidir este Conselho Disciplinar, tive várias conversas com o presidente, o então presidente, continua a ser o mesmo do Conselho Regional do Sul, e foram feitas propostas e promessas e compromissos, digamos assim, que foram cumpridos. Um dos quais, através de uma consultora, e a consultora já terminou o seu trabalho, uma consultora externa, que foi a Evris, fazer uma auditoria e propor melhorias e reestruturação. Outro, aumentar bastante o número de elementos do secretariado e o apoio jurídico. Este conselho funcionava com um jurista. E com um apoio parcial de outra jurista, e neste momento temos mais dois jovens juristas que foram mesmo contratados aqui para o Conselho, e um protocolo com um escritório de advogados para além do jurista e meio que já havia. E isso faz toda a diferença porque havia também cerca de 380 processos à espera de acórdão. Seja de arquivamento, seja despachos de acusação. Eu quando entrei, tive a visão romântica de pensar que até ao fim do ano 2020 conseguia que tudo estivesse em ordem, mas já perdi o romantismo porque, entretanto, veio o Covid e o confinamento. Eu tenho a dizer que nós nunca deixámos de trabalhar em plataforma digital. A senhora Isabel disse que reuniam mensalmente, nós reunimos semanalmente o Conselho, somos 17 médicos, e depois reunimos semanalmente com o secretariado e com os juristas. Há um esforço de toda a gente, eu lembro que são todos médicos, que a maior parte estão em vida ativa e nesta fase com muita dificuldade, isto é pro bono, além do mais, e portanto é trabalho que se faz depois de um dia de trabalho ou ao fim de semana, depois de uma grande semana de trabalho. Eu tenho pedido um esforço a todos, aos médicos, aos juristas e ao secretariado, e realmente têm respondido com esse enorme esforço. Gostaria de dizer ainda, e vou levar um bocadinho mais de tempo, mas realmente era o conselho mais problemático, penso eu, criámos imediatamente um gabinete de triagem. Sou eu que tenho feito a triagem, essencialmente, e neste momento conseguimos fazer a triagem de mais de 500 processos e, portanto, neste momento a triagem está ao dia 6 de junho, portanto, hoje são 17 e todas as queixas que entraram até 6 de junho de 2020 estão triadas e os médicos e os hospitais notificados. E, portanto, acho que isto faz toda a diferença. em relação ao cenário anterior.
Senhora professora, não me leva mal, é que de facto, como vai ter a oportunidade de responder aos outros grupos parlamentares, eu agradecia, porque como já duplicou o tempo, e eu compreendo que é muito pouco tempo que nós temos, mas vai ter a oportunidade, agradecia só que sintetizasse o mais possível, porque terá outra oportunidade.
Eu vou só falar, obviamente que eu não gostaria de discutir os processos do Dr. Artur Carvalho, pura e simplesmente porque é como estar no tribunal e discutir em público alguma coisa que está em instrução. O processo, portanto, o Dr. Artur Carvalho tem no total, na Ordem dos Médicos, 19 processos, dos quais, portanto, sendo o mais antigo de 2007. E neste momento houve vários arquivamentos. Estes mais antigos, 2007-2014, estão arquivados, 2002. Quando houve a notícia nos mídia deste menino, há várias queixas que entraram na altura de pais que acharam que tinham tido os filhos há 5 anos, há 10 anos, há 12 anos, e que também não tinha sido feito o diagnóstico, e esses foram liminarmente arquivados, visto que o regulamento diz que se o ato médico se passou há mais de 5 anos, não dá razão a processo e a instrução de processo. E, portanto, neste momento, 17 de junho de 2020, nós temos um despacho de acusação em relação a esse processo que foi falado, que foi referido, com uma proposta de pena de suspensão de 5 anos. Ainda está dentro do prazo, isto foi em abril, mas ainda está dentro do prazo de resposta, porque o diploma que suspendeu os prazos nos tribunais funciona também para as situações administrativas, nomeadamente nas ordens profissionais, e, portanto, ele ainda está em tempo de resposta, ainda não recebemos recurso, mas vai fazê-lo com certeza. E depois os processos sobrantes que não tinham sido arquivados, nós fizemos a apensação de 4 processos, foi aprovado também a acusação, o despacho de acusação com pena de expulsão. E obviamente que isto já foi no início de junho, no primeiro plenário de junho, e portanto o médico tem também direito a recurso. Neste momento só há um único processo que não está fechado, seja arquivado, seja com despacho de acusação, um único processo que aguarda resposta, porque o Colégio da Especialidade pediu as imagens ecográficas e o participado ainda não as enviou. E portanto, neste momento, destes 19 processos, eu afirmo que só há um que ainda não está completamente instruído.
Muito obrigada, Sra. Professora. Como eu disse, na segunda ronda terá a oportunidade de complementar ainda mais a sua resposta. E passava desde já ao Conselho Disciplinar Regional do Norte para ver se neste momento já conseguimos ouvir a doutora Fátima Carvalho.
Vamos.
Muito bem. Estamos a ouvi-la. Muito bem. Faz favor. Agradeço-lhe algum poder de concisão. Faz favor.
Claro. Já agradeço em nome da Sra. Maria Antónia Almeida Santos o convite para estar presente, que é uma oportunidade também para esclarecer algumas das dúvidas que naturalmente os senhores deputados têm no decurso das notícias que vão sendo na imprensa. De uma forma concisa, naturalmente nós não temos nenhum processo do Dr. Artur Carvalho, porque é um colega do Sul que exerce no Sul e está inscrito lá, e como tal todos os processos são instaurados nessa secção regional, ou nesse Conselho Disciplinar Regional. E relativamente às perguntas que nos fez o senhor deputado, nós em 2017 abrimos 276 processos, em 2018 301, em 2019 287 e em 2020 já temos 180 novos processos abertos. Destes concluímos em 2017 375, em 2018 298, em 2019 299 e agora em 2020 já concluímos 134. O nosso procedimento é muito fácil, naturalmente que nós já temos alguma experiência Eu e a doutora Isabel Luzeiro já viemos, transitámos do Conselho Disciplinar anterior. Os nossos assessores jurídicos têm uma longa experiência já a trabalhar connosco, portanto, foi possível no mandato anterior acertarmos muitos pormenores e termos muita fluidez no nosso trabalho. Basicamente, nós temos uma reunião, eu e o doutor Gonçalo Correia da Silva, todas as semanas, à quinta-feira, um despacho em que são abertos todos os processos. São feitos todos os ofícios necessários ao esclarecimento ou ao prosseguimento dos processos que estão a correr termos. São analisadas diversas questões, porque, como imagina, nós recebemos muitas questões até por e-mail, dúvidas de colegas, e, portanto, conseguimos ter uma fluidez de procedimentos muito, muito rápida. Todos os processos que mal estão instruídos, do nosso ponto de vista, meu e do Dr. Gonçalo, mas basicamente meu, porque numa primeira fase são avaliações clínicas, são entregues aos relatores, que na sessão imediatamente a seguir nos vão apresentar, e dentro do possível, ou decidimos o que vamos fazer, ou instruímos, ou se forem necessários novos dados, naturalmente que vamos pedir. Temos uma metodologia um bocadinho calendarizada também no sentido das coisas que estão pendentes. Isto é, pedidos de parecer aos colégios. Nós mensalmente enviamos aos presidentes dos colégios pedidos que possam estar pendentes, por exemplo. De 3 em 3 meses, por exemplo, pedimos pareceres, porque muitas vezes temos processos suspensos porque estamos dependentes das decisões de tribunal ou da confirmação do tribunal das provas, porque nós não conseguimos fazer prova em algumas situações. Por exemplo, de receitas falsas, a ordem não tem essa capacidade de discernir se de facto se confirma isso, e, portanto, estamos dependentes do DIAP ou do tribunal, e, portanto, com regularidade, se não nos respondem, também fazemos essas insistências, e, portanto, tentamos ter uma cadência muito, muito assertiva e, sobretudo, tentamos que não haja nenhum processo que prescreva por tempo, que é o que está a acontecer. O tempo médio dos processos depende muito. Nós já temos processos encerrados abertos em 2020, portanto, depende muito da complexidade e do que necessitamos para fazer o juízo de valor que precisamos.
Muito bem, muito obrigada, Soutora. E passava desde já a palavra aos outros grupos parlamentares. Dava já a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Dispõe-se de 5 minutos. Senhora deputada Mónica Quintela, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidenta. Quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento os senhores membros dos conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos e os respectivos assessores jurídicos. Um cumprimento para o Dr. José Augusto Ferreira da Silva, que tem aqui indicação que está no Conselho Regional de Coimbra, advogado que muito prezo e que é com satisfação que vejo que está a assessorar esse Conselho Disciplinar Regional. A questão que coloco prende-se com a própria estrutura dos processos. Estes processos, por responsabilidade médica, por negligência médica, têm uma estrutura muito própria, desde logo porque os médicos podem ser acusados e podem ser punidos pela via disciplinar, criminal e pela responsabilidade civil, que é a indemnização que é dada ao cidadão. O caso que está aqui em cima da mesa é muito grave, mas é um dos imensos casos, infelizmente, que estão nos tribunais, de resto estará agora em fase de investigação no DIAP, mas que estão nos tribunais e que estão a correr nos conselhos disciplinares. E as questões que coloco prendem-se com questões muito prosaicas e muito pragmáticas. Nós sabemos que nos tribunais, e há bocado a senhora professora, penso que do Conselho Regional do Norte, agora, referiu que relativamente que estava muitas vezes à espera das decisões dos tribunais, porque não tinham meios probatórios. E deu o exemplo da questão das receitas falsas. Esta é uma questão que se prende com falsificação de documentos, mas a esmagadora maioria dos processos prende-se com questões de perícias médico-legais. Nós sabemos que, em termos legais, é obrigatório que a entidade que faz a perícia seja ou os colégios da especialidade ou o Conselho Médico-Legal que funciona na órbita do Instituto Nacional de Medicina Legal. Sabemos também e conhecemos a dança das cadeiras dos senhores médicos entre os colégios da especialidade e esse Conselho Médico-Legal e sabemos também o que é que significam os pareceres e o que é que são esses pareceres. Sabemos também que Esses pareceres constituem prova taxada ou prova vinculada, o que significa que, em termos de apreciação pelos tribunais e pelo Ministério Público, é a prova taxada, a perícia, ou o parecer, a consulta técnico-científica, que é como se chama o parecer que é emitido pelo Conselho Médico-Legal, é aquele juízo técnico-científico que é subtraído à livre cognição do julgador e, como tal, fica subtraído à livre apreciação, fica subtraído à livre apreciação da prova do tribunal. O que significa que, como os senhores médicos que me estão a ouvir muito bem sabem, e os senhores juristas também, que não conheço nenhum caso em tribunal, e ando há muitos anos nos tribunais, em que uma decisão tenha contrariado um parecer que tenha vindo da Ordem dos Médicos, dos Colégios da Especialidade e do Conselho Médico-Legal. Sabemos também que, muitas vezes, apesar de a decisão disciplinar não fazer prova no processo crime e no processo civil, sabemos que é absolutamente fundamental. Porquê? Porque contém um juízo pericial, um juízo técnico, que os tribunais depois, e os tribunais em sede de decisão, depois de quando for feito o julgamento, e os DIAPs em sede de investigação, que não conseguem afirmar, desde logo por uma questão muito simples. Nós sabemos que estes processos por responsabilidade médica são uma autêntica via sacra, por parte do cidadão. E quero aqui também chamar, e não posso deixar de dar os parabéns aos senhores médicos que se candidatam para desempenhar funções pro bono, como disse e muito bem a senhora Presidente do Conselho Regional do Sul, mas também não posso deixar de dizer que se candidatam a essas funções. Portanto, o facto de as estarem a desempenhar de uma forma pro bono não pode ser razão para não as poderem desempenhar com a celeridade e com a eficácia que são absolutamente fundamentais e inerentes às atribuições da Ordem dos Médicos, que é uma associação pública profissional, é uma associação de interesse público e que faz fé de que os seus membros são absolutamente capazes para garantir o exercício da medicina conforme as leis e as artes no estado atual da medicina. E isso é um selo de garantia ao cidadão. E por isso a responsabilidade dos conselhos regionais e do Conselho Superior, que é o órgão de recurso para onde se recorre das decisões proferidas em primeira instância, chamamos-lhe assim, que são os órgãos dos conselhos regionais. Sabemos que é absolutamente, eu não me recordo, e posso dizer que é quase uma prova impossível conseguir arranjar um médico que vá defender o cidadão a um tribunal, ao Ministério Público. Portanto, muitos dos arquivamentos que foram falados, e tomei boa nota do que refere que o médico, enfim, que deu aso a estas audições, Dr. Nuno Carvalho, e sem pronunciar sobre os processos em concreto que desconheço e sem desmérito pela presunção de inocência, não posso deixar de tomar nota que foram referidos 19 processos. Olha, o Estatuto Disciplinar da Ordem dos Médicos, o Regulamento Disciplinar, o Regulamento 631/2016, refere no seu artigo 16, número 1, e o seu número 3, a linha C e D, as questões da reincidência e da acumulação de infrações. Portanto, os conselhos regionais não podem deixar de saber que estes processos estão pendentes, têm que se organizar de forma a que um médico que tem 19 participações, algo vai muito mal no Reino da Dinamarca. Algo vai muito mal no Reino da Dinamarca e as coisas têm que ser ditas. Portanto, a ordem e aquilo que nós, sociedade, nós, Assembleia da República, nós, cidadãos, verificamos quando se olha para estes processos de negligência médica é que, efetivamente, é muito difícil por parte do cidadão conseguir obter um parecer que lhe ancore e que escore uma perícia em tribunal e que as perícias que vêm dos conselhos disciplinares, dos conselhos dos colégios de especialidade e do conselho médico-legal estão sempre, quase sempre truncadas, escondendo-se sem determinados...
Agradecer que termine, Sra. Deputada.
De maneira que, muito obrigado, Sr. Presidente, feita esta apreciação, a questão que eu coloco é: sabendo-se que as perícias médico-legais são a sentença dos casos nos tribunais,
e que, e daí a importância das decisões dos conselhos regionais depois confirmadas ou não pelo Conselho Superior, eu pergunto que medidas é que propõe para alterar o sistema de aferição das perícias médico-legais e, no fundo, da prova no âmbito da responsabilidade médico-legal da negligência médica.
Muito obrigada.
São essas decisões que vão constituir as verdadeiras sentenças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Com certeza. Passo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostava de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, as representantes dos Conselhos Disciplinares Regionais da Ordem dos Médicos. Começar por dizer que, efetivamente, o âmbito desta audição é um caso mais particular de um médico obstetra que fazia ecografias numa clínica privada e que, enfim, não detectou ou não comunicou malformações muito graves de um bebé que depois acabou por nascer em Setúbal. No entanto, já por audições anteriores que fizemos nesta Comissão de Saúde, parece-nos que este caso particular não é caso único e, aliás, até demonstrou situações mais estruturais e mais preocupantes. Por exemplo, o facto de existir nos conselhos disciplinares, em particular no Conselho Disciplinar do Sul, várias centenas de queixas por analisar. Algumas com vários meses acumulados, outras até se calhar com alguns anos acumulados e, aliás, até como foi dito há pouco pela doutora Maria do Céu Machado, algumas que ainda nem tinham sido triadas, portanto, ainda nem se tinha olhado para elas. Depois, portanto, há aqui esta preocupação de várias centenas de queixas de utentes, cidadãos, que consideraram que não foram bem tratados, não foram bem atendidos, que houve alguma razão para se queixar de uma prática profissional a que foram submetidos e essas queixas desses utentes, cidadãos, não foram atendidas. Depois há ainda um outro problema, que é o facto de existir várias queixas sobre o mesmo profissional e, pelos vistos, isso não fazer despertar nenhuma campainha. O facto de um médico, neste caso em particular, ter queixas de 2013, 2014, 2015, 2017 ativas ainda, e depois há uma nova queixa por negligência grave, e todas as queixas anteriores, pelos vistos, apesar de ser recorrente e existirem várias sobre o mesmo profissional, parece não ter feito com que a Ordem dos Médicos e os Conselhos Disciplinares, ou o Conselho Disciplinar do Sul, neste caso, tivesse uma especial atenção para o que é que estava a acontecer ali, por um profissional ter tantas queixas recorrentemente. E eu creio que isto levanta um problema maior, que é: as ordens profissionais têm, certamente, entre muitas outras competências, uma das principais competências é, obviamente, disciplinar a prática profissional e garantir que há uma boa prática profissional. Ora, se não são capazes de analisar queixas que chegam, se há queixas que se acumulam durante meses e, portanto, desprotegendo quem faz a queixa, e se há situações em que sobre um profissional pode existir ou recair várias queixas consecutivas, processos ativos há anos, e mesmo assim isso não leva a nenhuma ação, até o caso se tornar público, há aqui também um problema sobre se está efetivamente a desempenhar uma das competências fundamentais da Ordem, que é disciplinar a atividade profissional e garantir o bom desempenho dessa atividade profissional. E por isso, nós colocamos essa questão quando esteve aqui o Sr. Bastonário de Ordens Médicos exatamente sobre este assunto, que a determinada altura o Sr. Bastonário de Ordens Médicos disse que a Ordem também deveria ter competências legais para poder fiscalizar a forma como determinadas clínicas, como determinados estabelecimentos de saúde, etc., estavam a operar. Nós, na altura, questionamos, bem, nós estamos a debater o facto da Ordem dos Médicos não estar a conseguir executar as competências as suas próprias competências e, portanto, se calhar é um bocadinho prematuro estar a debater alargamento legal de competências quando nós ainda temos um problema a montante, que é não se está a conseguir analisar queixas. Portanto, eu creio que a questão que há a colocar aqui, é essa que eu vou colocar para terminar a intervenção, é como é que foi possível haver acumulação de queixas por analisar durante meses ou anos, como é que foi possível haver várias queixas sobre o mesmo profissional e isso, enfim, não motivar nenhuma ação mais expedita para perceber o que é que se passava ali. E percebemos agora que ainda por cima as queixas eram graves, porque se a decisão é de suspensão de 5 anos e depois com os outros processos é de expulsão, as queixas eram graves, mas ficaram durante anos por serem analisadas. E por isso, a questão é como é que é possível. A primeira questão. E a segunda questão é, sendo esta uma competência central de qualquer ordem profissional, não estará esta prática a desrespeitar completamente e a incumprir aquilo que é não só a competência, mas também a desproteger os utentes e os cidadãos, que têm, obviamente, direito de fazer queixas quando sentem que não são bem tratados ou quando sentem que são submetidos a uma prática profissional que não é condizente com aquilo que deveria ser a boa prática profissional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar as senhoras presidentes dos Conselhos Disciplinares Regionais que estão aqui connosco a colaborar e agradecer já os esclarecimentos que nos trouxeram aqui. Naturalmente que o PCP tem feito uma avaliação muito objetiva desta situação, mas em concreto daquilo que é a vulnerabilidade a que o Serviço Nacional de Saúde está exposto. Nós entendemos e avaliamos que as unidades de saúde estão num processo de asfixia, não por haver um volume extraordinário e acrescido de exigências em termos de cuidados de saúde, mas sim por haver uma diminuta resposta em termos daquilo que é a resposta clínica e a resposta em termos de cuidados de saúde, que deveria ser adequada e ajustada às necessidades da população. E ainda para mais sentido, numa situação tão sensível como é o acompanhamento e a vigilância de uma grávida e todo o seu processo de gravidez. Naturalmente que há aqui uma situação que tem levado a que, face à incapacidade de resposta por parte das unidades de saúde, há a necessidade, vêm-se obrigadas a recorrer ao privado para que se possa responder adequado e atempadamente. Contudo, essa resposta não é precisamente nem adequada, e pelo que tem vindo a ser público, que estes casos vêm mostrar. Aliás, isto é aquilo que se conhece, porque por baixo daquilo que é este iceberg haverá muita gente que não recebe os tratamentos nem os cuidados adequados, mas que ainda assim acaba por submeter-se e fica numa situação mais de submissão, sem avançar para processos de queixa ou de identificação de más práticas. Nós entendemos que há aqui uma situação em que se perde um pouco o controlo ao que acontece fora das portas do Serviço Nacional de Saúde. Naturalmente que ficamos muito preocupados com toda esta situação. Não era necessário um caso mediático para que se iniciassem medidas, quer seja aos mais diversos níveis, até inclusivamente ao nível dos conselhos disciplinares, porque é importante identificar os casos, é importante identificar as causas que levaram ao surgimento e que elas não se repitam. Isso é o fundamental, identificando as causas, implementar medidas, acompanhar e avaliar a evolução dessas medidas para que, até sendo necessário, proceder a uma reavaliação. Neste caso, até a própria Ordem dos Médicos identificou que tinha uma reduzida dotação nos seus órgãos, nomeadamente nos conselhos disciplinares, e em concreto no Conselho Disciplinar do Sul, que não dava a resposta por falta de elementos e por falta de capacidade. E desde logo deixar aqui esta questão, que é, sendo certo que já houve alterações que aqui foram identificadas em termos da secção regional do Conselho Regional do Sul, mas nos outros dois conselhos regionais se também houve algum reforço ou ajuste em termos daquilo que é o número de elementos em termos de dotação para poder responder àquilo que é os muitos processos que muitos deles até não têm sido instruídos por manifesta incapacidade de resposta dos conselhos disciplinares. Fica claro que o acompanhamento da gravidez é uma exigência que merece toda a nossa atenção. Nós entendemos que o erro clínico pode surgir em qualquer contexto, pode surgir no contexto público ou no contexto privado, contudo, devem ser implementadas todos os meios técnicos, todos os equipamentos, criadas todas as condições no Serviço, no Serviço Nacional de Saúde, para que dentro do Serviço Nacional de Saúde exista esta resposta que possa responder a todas as pessoas que dele precisam, independentemente da sua condição económica. O funcionamento do Serviço Nacional de Saúde depende também muito daquilo que é a capacidade em termos dos seus equipamentos e desde logo também questionar, porque há uma situação que nós sabemos e que entendemos que esta prevenção que deve de existir exige visitas clínicas. E estas visitas clínicas, naturalmente, que o Sr. Bastonardo já aqui deixou claro, que não compete nem cabe à ordem dos médicos, não é da sua competência fazê-las, mas sem visita clínica não haverá possibilidade de uma forma de precaução relativamente ao acontecimento. E por isso também deixar aqui esta questão, não cabendo à ordem dos médicos, como é que é possível fazer estas visitas clínicas, garantindo aqui uma supervisão, no fundo, garantindo que existe uma resposta de confiança para que os portugueses possam aceder aos cuidados em segurança e com qualidade.
Obrigada, Sr. Deputado.
Para terminar, só deixar claro que se não houver um reforço de número de profissionais adequados, naturalmente que o Serviço Nacional de Saúde fica muito mais fragilizado e mais exposto à ocorrência de situações como esta, porque 5 minutos, e é esta a questão que quero deixar para os conselhos disciplinares, qual é a apreciação que fazem relativamente àquilo que é a norma, em termos normativos, o padrão de atendimento. Neste caso estamos a falar da ecografia, que é fundamental, que é um ato fundamental em termos daquilo que é o acompanhamento da grávida, se 5 minutos é ajustado para fazer uma vigilância de uma gravidez. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não temos o grupo parlamentar do CDS-PP presente. Vou passar ao grupo parlamentar do PAN. Sra. Deputada Bibiana Cunha, sei que também participa à distância. Queria saber se está em condições. Muito bem. Faz favor, Sra. Deputada. Está a ouvir-nos, Sra. Deputada?
Estou a ouvir, Sra. Presidente. Sim, sim.
Muito bem. Então, faz favor, a palavra é sua. Vá. Dispõe de 5 minutos.
Serei breve. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Doutora Isabel Luzeiro, a Sra. Doutora Maria Machado, a Sra. Doutora Fátima Carvalho e cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Da parte do PAN, relativamente a este tema, nós gostávamos de elencar uma série de factos e terminar com 3 questões. Portanto, como já foi referido nesta audição hoje, a 7 de novembro de 2019, de facto, o PAN requereu uma audição com caráter de urgência à Ordem dos Médicos, à própria Entidade Reguladora da Saúde e até à Sra. Ministra da Saúde para prestação de esclarecimentos relativos ao caso do bebé que nasceu com malformações no Hospital de Setúbal. Àquela data, o médico em causa teria já pelo menos 14 processos disciplinares, soubemos hoje com certeza que são 19 processos, e isto é extremamente preocupante do ponto de vista da segurança, da responsabilidade clínica, dos serviços prestados por este profissional. É também extremamente preocupante na perspectiva da garantia da saúde, na garantia da proteção dos cidadãos e das cidadãs. Neste sentido, nessa audição, questionamos o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos sobre que medidas tinham sido tomadas, uma vez que é a entidade com competência disciplinadora do exercício da profissão médica. Nessa mesma altura, o Sr. Bastonário indicou que este caso era, no seu entender, um caso expressivo de falência do controle do sistema de saúde, apontando aqui algumas responsabilidades à própria entidade reguladora, mas também não deixou de lembrar aquele que era o papel dos conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos. A própria ERS acaba por também, em sede desta comissão, nos dizer e apontar as falhas de fiscalização decorrentes daquilo que são, em grande parte, as limitações orçamentais com as quais se depara. Portanto, nós temos aqui uma situação gravíssima de alegadas falhas naquilo que é a prática médica, temos também incapacidade ou falta de meios de fiscalização daqueles que são os prestadores dos serviços de saúde em Portugal, temos uma situação de pessoas, cidadãos, cidadãs, famílias confrontadas com situações traumáticas e que ficam muitas vezes abandonadas no tempo, entregues elas próprias e sem ter aqui uma resposta ou sem ter aqui uma consequência para aquelas que são as situações que obviamente as lesaram. Nós o que gostaríamos de aproveitar para questionar os três conselhos, aproveitando e agradecendo a vossa presença e os esclarecimentos que já aqui prestaram hoje, gostaríamos de saber se de facto reconhecem estes problemas que têm sido apontados, que problemas é que de facto reconhecem e assumem nestes processos, nomeadamente, claro, tendo em conta aquilo que são as competências dos conselhos disciplinares, que medidas é que estão efetivamente a ser tomadas para que situações destas não se voltem a repetir no futuro e que tudo aquilo que tem sido uma realidade sirva de aprendizagem para mudar estas práticas ou aquilo que não tem de facto funcionado. Não podemos também deixar de vos perguntar se consideram que há alguma coisa que a Assembleia da República possa fazer para ajudar na resolução destes problemas. E por último, questão específica relativamente a este caso. Segundo o que sabemos, no dia 22 de outubro, o Conselho Disciplinar do Sul terá determinado a suspensão preventiva deste médico por um período de 6 meses. Mas precisamente em 14 de maio deste ano, o advogado deste médico terá dito que ele só não estava a exercer por decisão própria, uma vez que a suspensão preventiva tinha terminado em abril. Portanto, fim desse período de 6 meses de suspensão preventiva inicial, gostaríamos de perceber porque é que esta suspensão não foi prolongada no tempo até se ter, de facto, uma decisão final sobre este caso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora então à resposta. Eu ia começar agora por dar a palavra ao Conselho Disciplinar Regional do Norte, visto que já temos condições. Faz favor, doutora Paula Fátima Carvalho, faz favor.
Doutora Maria Antónia Almeida Santos, vamos então, e se me permite, eu penso que a ordem é aleatória, eu gostaria de começar pela deputada Viviana Cunha, do PAM, e terminar com a doutora Mónica Quintela, deixando naturalmente a especificidade dos processos do doutor Artur Carvalho para a professora Maria do Céu Machado, porque de facto está agora na mão dela a resolução difícil de alguns destes pormenores. Utilizando então aquilo que foi dito pela doutora Viviana Cunha, deixe-me dizer-lhe que acordem naturalmente que têm culpas, não conseguiu responder atempadamente ao que estava, às questões graves que estavam a ser colocadas, mas também há uma entidade que regula as clínicas e onde os exames são realizados. E não podemos deixar de achar estranho ou de considerar estranho que esta clínica em questão não estava autorizada a realizar com participação estes exames e também que esta clínica os agendou dava com ou sem autorização do médico, não é nisso que está em causa, porque a clínica em si tem um diretor clínico também é responsável, é de 5 em 5 minutos. Todos sabemos que uma ecografia desta dificuldade ou que desta diferenciação técnica não se compadece com 5 minutos de execução e, portanto, há aqui falhas de várias coisas, nomeadamente da regulação da entidade reguladora da saúde. Quando nos pergunta o que é que nós fizemos para que isto não aconteça, claro que eu estou numa situação muito mais confortável, porque a Secção Regional do Norte não, felizmente não tem este problema, que a professora Maria do Céu tem. Nós temos uma agilização, como eu expliquei há bocadinho, da instauração dos processos e temos uma informatização da base de dados com criação de alertas, em que, portanto, situações deste género dificilmente poderão acontecer, deste ou de outros. Relativamente às questões colocadas pelo o deputado Dr. João Dias do PCP, deixe-me dizer-lhe que o poder da ordem é um poder de infração disciplinar, de prática, de boa prática clínica e de cumprimento das leis e artes. E nós não temos um poder criminal, não é isso que nos é pedido. Toda a atividade que nós regulamos-la no SNS e regulamos-las nas entidades privadas, na medicina que é praticada nas entidades privadas. A sua preocupação, que naturalmente tem sentido, mas deixe-me dar-lhe o último exemplo da pandemia. O Sistema Nacional de Saúde respondeu muito bem a tudo o que lhe foi pedido. Portanto, os profissionais, de uma forma geral, e não são só os médicos, têm uma grande capacidade de resposta e têm uma grande qualidade na atividade que fazem e nos atos que praticam. Não se esqueça que nós somos neste momento quase 70 mil e estamos a falar de queixas num número, felizmente, muito pequeno das pessoas que exercem a medicina, dos médicos que exercem a medicina. Claro que desta gravidade já nos deixa muito preocupado. Qualquer médico que tenha tido um processo disciplinar ou que o tenha, fica muito preocupado com o que lhe acontece. E, portanto, e nós, enquanto ordem também. Mas a medicina que é praticada em Portugal tem qualidade e nós tivemos provas disso a curto prazo. Precisamos também, e fizemos isso já nos últimos estatutos, nós, como sabem, nos novos estatutos que a Assembleia da República aprovou em 2016, foram aumentados os números de membros dos conselhos disciplinares na proporção de 1 para cada 1.500 médicos inscritos na sua secção. E, portanto, nós neste momento, no Porto temos, na Secção Regional do Norte, temos 13, em Coimbra penso que 11 e em Lisboa já são 7. E, portanto, isso já facilita um bocadinho mais porque, claro que também precisamos de médicos com especialidades diferentes, que conheçam melhor a sua prática clínica e que estejam mais identificados com as especificidades de cada patologia. E, portanto, esse aumento do número facilita-nos também essa diversidade de opinião e essa capacidade de análise dos processos. Relativamente ao que colocou o Dr. Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, e centrou muito as suas questões sobre o processo do Dr. Artur Carvalho, e, portanto, eu vou deixar à professora Maria do Céu esse incumbimento. Devo dizer que os tempos de instauração dos processos, neste momento, já são muito breves, como ouviu o que eu disse inicialmente. Nós instauramos um processo na semana seguinte, começamos a instruí-lo na semana seguinte à sua entrada na secção regional. Naturalmente que nós ainda temos uma forma centralizada e muitos dos processos entram pelo Conselho Nacional e pelo Gabinete do Bastonário e, portanto, há aqui uma decalagem que poderá cerca de 15 dias para que os processos sejam distribuídos pelas suas secções respectivas, mas rapidamente eu diria que neste momento não haverá no centro nem no norte processos e também agora no sul, nos novos, que demorem a ser instruídos numa fase inicial de instrução, naturalmente, mais de um mês desde a sua entrada. Deixe-me também dizer-lhe que isto é muito relevante. Os doentes não têm nenhum tipo de custa quando apresentam uma queixa à ordem dos médicos. Todo o processo e todo o que é necessário para a instrução deste processo fica a custas da Ordem dos Médicos. Portanto, a Ordem é a reguladora dos seus profissionais e assume toda a custa do processo. Por outro lado, se um médico se sente injuriado, e temos que convir, com todo respeito pela população portuguesa, quando há uma queixa na Ordem dos Médicos, o principal nome, que é capa de jornal, e se calhar quase o único, é o do médico. E mais do que o doente, quando muitas vezes, e acreditem que a maior parte das vezes, não há culpa para o médico, e eu estou à vontade para lhes dizer que nós fomos o Conselho Disciplinar Regional que mais penas aplicou, e também não porque somos mais justiceiros que o outro de todo, mas porque conseguimos fechar mais processos. Portanto, eu estou perfeitamente à vontade relativamente a isso. A única pessoa que fica a perder em 90% dos processos é o nome do médico. E também lhes devo dizer uma coisa, o pior que nos pode acontecer é começarmos a fazer medicina defensiva. O Sistema Nacional de Saúde não vai aguentar que os médicos façam medicina defensiva. E se não leva-nos, se calhar, para padrões tão altos como ouvimos há poucos dias, o custo de um doente que esteve internado nos Estados Unidos com Covid. Porque um médico com alguma experiência, naturalmente, e a medicina não se aprende nos livros, aprende-se na prática, muita também, se estiver a fazer medicina defensiva, atrasa o tratamento do doente, ou pode atrasar, porque vai pedir imensos exames auxiliares de diagnóstico e vai aumentar muito o custo daqueles atos médicos que vai existir. Portanto, temos de ter muito equilíbrio. Eu sei que é muito fácil e é muito interessante para os jornais acusar os médicos, mas temos todos, e nós que temos responsabilidade nisto, e os senhores deputados têm responsabilidade nisto, porque gerem também o nosso dinheiro, de todos nós, devem também ter isto em atenção sempre que acontece qualquer coisa deste género. E deixei por fim a doutora Mónica Quintanilha.
Quintela,
desculpe, perdão. Eu senti que lhe ia trocar o nome e, portanto, fui o mesmo. Porque, permita-me, senhora doutora, que eu conheço algum do percurso que a senhora doutora faz e que tenho o maior respeito por aquilo que faz, mas é fácil ter um discurso como o que teve hoje em que se confundem muitas coisas. E eu devo dizer só a tal de foice.
Agora numa fase tão importante. Soutora, ficámos.
Já estava, eram 7 minutos, já estava na frente.
Não interessa, mas agora tem. Doutora Fátima Carvalho. Eu ainda não sei bem lidar com estas situações, assumo. Doutora Fátima Carvalho, a doutora desapareceu. Eu bem sei que o tema é difícil, mas... Parece que a ligação caiu. Então e agora? Estava a ver se de facto conseguíamos retomar a ligação. Doutora Fátima Carvalho? Ou seja, doutor Sérgio, não consegue? Doutora Fátima Carvalho, não atende. Bom, eu pergunto se a doutora Isabel Luzeiro está disponível, se está a ouvir-nos.
Estou a ouvir.
Muito bem, então passávamos desde já para si, para não perdermos mais tempo, e depois eu darei novamente a palavra à doutora Fátima Carvalho quando estiver em condições. Doutora, muito obrigada uma vez mais.
Agora, a resposta conjunta a todos os grupos parlamentares, 7 minutos, obviamente. Agradeço-lhe o poder de concisão, mas tem obviamente tolerância, faz favor.
A doutora Manuela Almeida Santos quer agradecer, não tive
Maria Antónia,
a
Maria Antónia,
Antónia,
não sou
Manuela.
Não faz mal. Fiz
aqui um mix. Quero agradecer estarmos aqui, não tive a oportunidade de fazer de início, porque também entrei um bocadinho antes da hora, mas é sempre tempo de o fazer, e dizer que, quanto a mim, é importantíssimo este discurso, que está a ser bastante profícuo, e que eventualmente poderá dar asa a outros discursos do género, porque há aqui N temas que deverão ser discutidos e que nós estamos a tentar ser concisos e a tentar concentrar, mas que maneira alguma conseguimos ser suficientemente explícitos. Há pouco o doutor João Dias falava e muito bem no cansaço, no esgotamento das unidades de saúde dos hospitais e, de facto, é muitos doentes, as queixas a que se referem são processos de organização do hospital. Não respondem às queixas, não deixam entrar os familiares agora nesta época de Covid, eles querem ir falar com os médicos a qualquer hora e os médicos não os recebem. Portanto, há todo um aspecto de organização dentro das unidades de saúde e do hospital que, a serem combatadas, iriam diminuir grandemente o número de queixas. Outro aspecto que eu penso que também se prende com esta exaustão e com este esgotamento em que todos nos sentimos, tem a ver com a relação direta médico-doente. O médico, muitas das vezes, não ouve o doente o tempo que ele desejaria ou que ele pensa ter direito a ser ouvido. Às vezes já irritam-se um pouco à troca de palavras. Muitas das vezes nós percebemos que ambos têm razão, mas também estas queixas não vão passar de processos de averiguação. Portanto, o que eu quero aqui referir é que há processos menos complexos, que têm a sua gravidade, mas que não têm diretamente a ver com o conselho disciplinar, que são estes: a organização dos hospitais, a relação direta, empática, médico-doente, e depois já, de facto, outros processos com que nós avançamos para um envolvimento disciplinar em que vamos questionar e avaliar diversas entidades, desde a entidade a IRS ou a entidade reguladora da saúde, os hospitais, os colégios, etc. Gostaria também de dizer que penso que há aqui uma ligeira confusão. Nós, na Ordem, temos dois órgãos completamente distintos e paralelos. Uns são as secções. Secção Nacional, que é presidente do nosso bastonário, Dr. Miguel, e as secções regionais, do Norte e do Centro. Aqui temos o Dr. Carlos Cortes. E depois, por outro lado, temos o Conselho Disciplinar. Temos o Conselho Disciplinar Superior, dirigido pelo professor Américo Figueiredo, e os Conselhos Disciplinares Regionais. Estes conselhos são estanques em termos de medida. E se, por exemplo, aos conselhos regionais é oferido a capacidade de visitar os diversos serviços e fazer a avaliação, e aos colégios dar competências, retirar idoneidades, nós temos outros valores e outras competências a que somos obrigados a responder. Respectivamente ao nosso colégio disciplinar do centro, e ao contrário do que disse a doutora Fátima, não temos 11 elementos, mas 7, temos o apoio de 2 advogados, o doutor Ferreira da Silva e o doutor Joaquim, e neste momento o apoio de uma administrativa e meia, digamos assim, portanto a meio tempo. Temos trabalhado com afinco. Percebemos que há muitos problemas a ultrapassar, nomeadamente a parte informática que está agora a ser iniciada, o que nos obrigava a um trabalho redobrado, mas penso que estamos a conseguir resolver os problemas. E penso, em relação a isso, respondi ao Dr. João Dias e ao Dr. Moisés. Em termos, e à doutora Bibiana, penso que também. Em relação à doutora Mónica, ela colocou aqui problemas que são paralelos ao Conselho Disciplinário, que são problemas do Ministério Público, que são problemas médico-legais. É verdade que o Conselho Disciplinário obrigatoriamente tem um elemento que representa esse Conselho no Conselho Médico-Legal, mas que são autónomos e até também no que diz respeito ao direito e à responsabilidade civil. Mas em relação a este assunto, eu gostava que fosse o Dr. Ferreira da Silva a melhor esclarecer os excelentíssimos deputados e a excelentíssima comissão.
Muito bem, doutora. Faz favor, deleguem quem quiser, faz favor. E é o maior gosto ouvir o Dr. Ferreira da Silva, que eu também tenho o prazer de o conhecer e trabalhei com ele, e junto-me aos cumprimentos da doutora Mónica Quintela. Faz favor.
Muito bom dia. Na pessoa da doutora Maria Antónia, cumprimento todos os senhores deputados, agradeço as suas palavras e em particular as palavras da doutora Mónica Quintela, minha estimada amiga, colega, e enfim, e portanto, passando agora ao concreto, é preciso ter atenção que a natureza das queixas é muito diversificada. Há queixas que são importantes, porque contendem com direitos fundamentais e com o direito à saúde, sobretudo, mas depois há um conjunto de queixas marginais, designadamente relacionadas com o modo de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que não é propriamente uma competência dos conselhos disciplinares, que são competências exclusivamente no âmbito da apreciação disciplinar da conduta dos médicos. Portanto, esse é um aspecto. Respondendo agora a duas ou três questões que me parecem fundamentais. As questões da prova colocadas pela doutora Mónica Quintela. Essas são questões muito importantes. O Conselho Disciplinar não pede nem utiliza em regra os pareceres médico-legais, mas apenas os dos seus colégios de especialidade. Os colégios de especialidade, a Ordem dos Médicos, apreciam-se em regra quando se trata de questões de natureza técnica, de natureza de avaliação das leis e das artes, e obviamente o Conselho Disciplinar não tem outros meios que não sejam esses parceiros. E portanto está vinculado a eles. Não é muito fácil tomar uma decisão, por exemplo, contra o parecer de um colégio da especialidade. Portanto, esses problemas da prova, da validade e eficácia dos meios de prova, é um problema que é alheio ao Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar está vinculado à lei e, portanto, tem de respeitar esses pareceres, a não ser em casos de violação grave, grosseira, do resto que possa ser contrariado pelo resto da prova. O senhor deputado do Bloco de Esquerda pôs uma questão relacionada com a ERSE e as competências, e eu acho que era uma coisa muito importante que a Assembleia da República se debruçasse sobre as competências da ERSE, porque o que nos chega aos conselhos disciplinares é uma catadupa de queixas remetidas pela ERSE, em que a ERSE não faz investigação nenhuma, não faz triagem absolutamente nenhuma, e que nos despacha para os conselhos disciplinares de forma perfeitamente burocrática. Eu acho que esse é um dos aspectos que devia ser analisado, e é uma das competências da Assembleia da República olhar exatamente para as competências da ERSE. Depois, só dois aspectos. Eu acho que o nosso conselho, os conselhos disciplinares que têm um regulamento, esse regulamento deveria ser objeto de algum melhoramento. Eu sugeria dois aspectos. Por um lado, a introdução do processo de averiguação liminar, de apreciação liminar, no sentido de poder resolver de forma muito célere os processos que não têm exatamente importância no ponto de vista que é essencial, que é o da saúde das pessoas, Tem a ver com o relacionamento entre os médicos, tem a ver com as queixas relativamente aos tempos de espera, que são alheias, em princípio, aos médicos. Por outro lado, eu acho que, sem falar no caso concreto do Sul, do médico do Sul, talvez fosse importante introduzir um processo que existe, por exemplo, da Ordem dos Advogados, que tem a ver com o processo de idoneidade. O médico pode não cometer factos em si mesmo justificativos de uma expulsão, de uma sanção de expulsão, mas pode, pela sua prática reiterada, manifestar falta de idoneidade para o exercício da profissão. Eu acho que o regulamento disciplinar deveria ter um processo específico para a avaliação da idoneidade. Eu acho que isso era um passo importante para que, num caso em que se repetem sucessivas queixas, mesmo que elas não tenham gravidade tal que em si individualmente possam justificar a expulsão, poderia eventualmente justificar-se uma avaliação da idoneidade desse médico. Eu acho que isso deveria ser alvo de uma análise por parte da Assembleia da República no que respeita à revisão, não do regulamento, porque essa é a competência da Ordem, mas das normas anexas ao Estatuto da Ordem dos Médicos, que isso é da competência da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Doutor.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço pela sugestão e o que nos deixou aqui para um futuro trabalho que possamos, de facto, revisitar certa legislação que merece que trabalhemos nela. Agora passava desde já a palavra eu ia agora terminar a doutora Fátima Carvalho. Sei que para complementar a sua intervenção de há pouco, que entretanto foi cortada, está em condições, e depois terminava com a primeira ronda com a doutora, com a professora Maria de São Machado.
Muito bem, eu não sei se estamos a ouvir.
Eu só agradeço.
É que não me percebi que não me estavam...
Pois.
Então, eu em resposta à doutora Mónica Quintela. Penso que até...
Exato, era aí, ia começar.
Era aí que estava.
Exato.
Bom, então, e em relação ao discurso da doutora Mónica Quintela, por quem é subejamente conhecida, como todos nós, e com todo o respeito por aquilo que... pela profissão e da forma como exerce a sua profissão, deixe-me só dizer-lhe que para nós é muito, o discurso que teve é um discurso que fica bem sobretudo nos meios de comunicação, mas que a nós, particularmente médicos, nos incomoda muito. Porque quando nos diz que os médicos são cooperativistas e que é muito difícil em tribunal deslindar todo um parecer médico, nós sentimos-nos muito, quase, eu diria, insultados, porque não é isso que acontece. Nós fazemos um esforço muito grande para que a nossa profissão seja regulada. Nós, eu penso que ainda ouviram, nós somos 60, quase 70 mil, e os processos disciplinares caem sobre alguns médicos só. Um já será muito, mas naturalmente sobre algum. A maior parte das queixas não tem qualquer... fundamento, porque o que está normalmente em causa é porque o doente, e eu gostava, era um exercício que se calhar alguns dos seus deputados até poderiam fazer, naturalmente ao abrigo do sigilo, era estar um dia connosco e ver, instaurar um processo disciplinar e perceberem o teor das queixas. Porque é muito fácil dizer mal de um médico, é muito fácil criticá-lo, normalmente até por motivos que não têm nada a ver com o ato médico que fez em si. E é muito fácil a seguir chamar a TVI, com todo o respeito, pelo órgão de comunicação, ou a CM, e o médico aparecer e o nome do médico ser posto em parangonas de primeira página da abertura do telejornal. O contrário não é verdade. Como sabem também, as queixas na ordem dos médicos não têm qualquer custo para o queixoso. Mas se o médico quiser defender a sua imagem, a ordem não lhe patrocina o seu processo em tribunal. E, portanto, terá que ser as pretensas do médico que terá que poderá reverter a situação e pedir até, exigir ao tribunal, exigir ou solicitar ao tribunal que seja reposta à verdade e que a sua imagem seja defendida. E que são custos, como sabe, muito altos, até porque normalmente o médico não pode alegar falta de recursos económicos e, como sabem, a maior parte dos tribunais, o Ministério Público defende os doentes a custo zero, com todo o pagamento dos nossos impostos, arrolando um defensor público. Naturalmente que nós temos coisas que estão erradas, naturalmente que o Conselho Médico-Legal não está bem, tem também alguns problemas que nós gostaríamos de ver resolvidos e com certeza que vamos trabalhar nessa área. E deixe-me também dizer-lhe que a importância do parecer da Ordem dos Médicos perante o Tribunal não é bem assim, não é bem assim, porque nós temos, em muitos casos, médicos de um lado e do outro. E, portanto, o parecer da Ordem dos Médicos não tem assim um peso tão grande para o Tribunal, nem é por isso que o Tribunal se atrasa normalmente a dar o seu parecer final. E devo dizer-lhe que, por exemplo, nós, eu aqui estou à vontade, porque a secção regional, o Conselho Regional do Norte aplicou várias penas, não precisamos mais justiceiros que os outros, mas tão simplesmente porque conseguimos fechar processos com mais brevidade. E temos um processo grave, que está em recurso e parado no Tribunal há 4 anos, há mais de 4 anos neste momento, penso eu, com uma pena de expulsão nossa.
Muito bem, muito obrigada, Soutora. E agora, para terminar a primeira ronda, passo a palavra à senhora professora Maria do Céu Machado, pedindo-lhe encarecidamente o seu poder de concisão nesta, porque ainda temos outra ronda. Faz favor, eu sei que as questões são muitas. Sra. Professora, faz favor, tem a palavra. Tem que ligar o microfone, senhora professora.
Obrigada.
Estávamos a vê-la, mas não a ouvi-la. Faz favor.
Obrigada. Eu sentei-me nesta posição para poderem olhar para trás de mim e ver os processos que estão ali atrás de mim.
Etiquetas também vemos. Faz favor.
Os que guardam resposta, os que já têm a resposta, os que estão a triagem feita, etc. Eu percebo perfeitamente e ouvi os deputados dos diferentes partidos, mas lamento que não tenham estado com atenção, então o meu microfone também teve problemas em relação ao que eu disse inicialmente. Ou seja, isto é como um governo novo e um governo anterior. Eu não tenho que julgar o antigo Conselho Disciplinar, aliás, alguns elementos passaram por este Conselho e são excelentes. Há aqui uma grande diferença para os outros conselhos, que é: o Norte tem a responsabilidade pelos médicos que trabalham no Norte, o Centro pelos que trabalham no Centro, e o Sul tem responsabilidade pelos médicos que trabalham em Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. E, portanto, nós temos 3 vezes o número de processos do Norte e 4 ou 5 vezes o número de processos do Centro. Reparem, o Centro tinha dois juristas, e nós, o Norte tem dois juristas, e nós tínhamos dois juristas até agora com três a quatro vezes o número de processos. Mas realmente o esforço que fizemos desde fevereiro, eu chamo a atenção que nós começámos a trabalhar faz amanhã 4 meses, e ainda por cima tivemos o Covid e o confinamento e não parámos de trabalhar. E, portanto, isto é um esforço muito grande, e eu disse, e é por isso que tenho pena que provavelmente o microfone tivesse problemas, que neste momento está tudo triado, mesmo os que estavam atrasados em triagem, 2018, 2019, 2020, está tudo triado até 6 de junho de 2020. As únicas queixas que eu ainda não sei a quem se referem e ao que se referem são a partir de 6 de junho de 2020. E o resto está tudo triado. E agradeço que percebam este esforço enorme deste Conselho. Primeiro ponto. Segundo ponto, começando a responder à deputada Mónica Quintela, tenho pena realmente da sua assertividade, e concordo com o que disse a doutora Fátima Carvalho. Não tenho ideia que os tribunais, os juristas funcionem assim tão melhor em relação a prazos. E também não tenho ideia que consiga assim tantos juristas que vão ao tribunal dizer mal de outros juristas. E, portanto, as coisas são como são. Se nós nos pensarmos no número de atos médicos que há diariamente em Portugal, chegamos à conclusão que o número de queixas é um número relativamente baixo, e depois os que têm matéria para disciplinar serão não mais do que 10% das queixas, E o que significa muito pouco, contam-se pelos dedos os casos realmente que são graves e esses temos que estar atentos. Não há dúvida que o Serviço Nacional de Saúde funciona bem e que o nosso sistema de saúde funciona bem, porque nós neste momento temos público e privado e não teríamos maneira de prestar cuidados aos doentes se neste momento não tivéssemos o público e o privado. E portanto, Soutora, eu gostaria de lhe pedir que moderasse o seu discurso porque não é simpático e tentasse compreender os vários lados e que olhasse também para a parte do direito. Em relação ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, ele perguntou, e agradeço-lhe por isso, primeiro, como é que é possível esta acumulação de processos, especificamente em relação ao médico, sobre o mesmo profissional, e realmente o nosso programa é um programa diferente do Norte e não tinha, ainda não tem, do ponto de vista informático, alerta sobre o participado e o participante quando há repetição. Mas nós agora fazemos isso manualmente. E há aqui uma regra que é, quando estamos a converter em processo disciplinar, vamos ver que outros processos entraram na ordem sobre o mesmo participado e, portanto, já não, neste momento já não nos escapa, e se nos escapasse, não, eu não tinha dito no início que tínhamos 19 processos relativamente a este médico. E, portanto, as críticas que fazem não as posso aceitar, porque eu gostava que houvesse aqui um hiato e gostava que fosse feita justiça em relação a este Conselho Disciplinar que entrou a meio de fevereiro. E depois ele pergunta, diz que o cidadão fica desprotegido desta forma. Eu também, tal e qual como disse a doutora Fátima, há muitas queixas, a maioria das queixas, a grande maioria das queixas, não tem matéria disciplinar, porque há queixas de médicos que se queixam do diretor de serviço porque não os escalou e não recebem horas suplementares. Há queixas de médicos dizendo que os outros estão a plagiar o currículo. Há queixas de enfermeiros a dizer que o médico pôs no Facebook qualquer coisa a dizer mal do enfermeiro. Há queixas realmente, por exemplo, de grandes períodos de espera, quando a consulta está marcada às 9 e o médico começou a vir às 10 para as 10. Há queixas de complicações, que são complicações descritas na literatura de uma cirurgia que não tem a ver com má prática ou negligência, mas tem a ver com uma complicação que pode surgir com aquela doente específica aquela cirurgia específica. E, portanto, tudo isto, para ser feita justiça, tem que ser visto não de forma corporativa, e acredito, senhora doutora Mónica Quintela, que não nos rege aqui o corporativismo, que senão não tínhamos aceite fazer parte deste Conselho Disciplinar, mas que queremos ser justos. E eu depois responderei no fim, porque a deputada Diana Cunha também faz aliás, vários fizeram pergunta do que é que, como é que se pode melhorar, e portanto eu responderei no fim. Em relação ao deputado do PT...
Senhora professora, eu só lhe quero dizer que o tempo definido são 7 minutos e de facto está a terminar. Agradeço-lhe, por favor, que faça uma concisão o mais rápido possível.
Pronto. Então eu não responderia agora ao deputado do PCP, até porque não pôs nenhuma pergunta. As perguntas que pôs eu também já respondi, e responderia rapidamente à deputada Diana Cunha, e respondo aqui a perguntas de vários, que é o que é que se pode fazer, o que é que se podia fazer para melhorar. Eu, no fundo, também já disse isso inicialmente. Nós já criámos o gabinete de triagem e, portanto, não há nada por triar, e isso, devemos isso à população portuguesa. Nós temos maior articulação com o gabinete do doente. O gabinete do doente é muito importante, porque o gabinete do doente funciona no Conselho Regional do Sul, pode receber a pessoa que está a queixar e até, para pequenas situações que no fundo não têm matéria, resolver logo e conversar com o queixoso, no sentido de nós depois não termos que abrir processo de averiguação sumária, porque não faz sentido, e portanto isso resolve. Muitas vezes as pessoas querem uma palavra dizendo, sim senhora, vamos mandar uma carta ao médico a dizer que deve estar a horas na consulta, etc. Eu também concordo com o jurista da região centro que nós temos que mudar o regulamento por duas razões. Primeiro porque há médicos que não respondem, há instituições que não respondem e há colégios que não respondem. E gostaria de lembrar, a deputada Mónica Quintela diz que o estar pro bono não é razão. Senhora deputada, claro que não é razão, se não tivéssemos mais nada que fazer, mas nós temos que fazer o nosso trabalho normal no hospital, com urgências de 24 horas, a tratar doentes Covid com risco de vida, e depois chegarmos a casa completamente exaustos, e eu gostava que fosse um hospital e ficasse lá um dia inteiro e uma noite inteira para ver como é, completamente exaustos, e tivéssemos que olhar para um processo de 1500 páginas, não é fácil, senhora deputada. E, portanto, nós estamos aqui a trabalhar em várias frentes, tanto estamos a despachar os processos antigos como a ter a certeza que os novos não estão a ser colocados de parte e que daqui a uns anos, vamos dizer, então 2020 não se avançou, e, portanto, vamos despachando antigo e novo, sendo muito criteriosos e procurando ser muito justos, e penso que estamos a fazer um bom trabalho, e portanto eu gostava de cumprimentar todos
muito
os
obrigada,
que fazem parte do nosso
senhora
conselho. Obrigada.
Professora, obrigada. Vamos então agora passar desde já à segunda ronda. Eu lembro que os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos e depois haverá uma resposta dos conselhos de disciplinar em que cada um dispõe de 5 minutos para a resposta conjunta. Portanto, agradeço uma vez mais, eu sei que é difícil condensar todo o nosso raciocínio nestes minutos e dando resposta a todos os pedidos de esclarecimento. Dou desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, mas antes queria pedir ao Sr. Vice-Presidente que no fim desta intervenção me viesse substituir, que tenho mesmo que sair, e aproveito esta interrupção para agradecer a disponibilidade dos conselhos que estão presentes à distância e pelo contributo que deram para esta discussão. Obviamente que teremos mais oportunidades de nos revermos e se calhar em breve, talvez presencialmente, como tem sido o hábito nas anteriores legislaturas. E agradeço maior êxito para os trabalhos dos conselhos disciplinar, que será a bem de todos nós e do melhoramento também das condições de defesa e de segurança de todos os cidadãos que recorrem aos serviços de saúde. Queria também lembrar que nós aqui na Comissão de Saúde não estamos aqui com a nossa profissão. Nós somos todos deputados. E agradecíamos que fôssemos considerados deputados, não estamos aqui a defender nem os juristas, nem os médicos, e portanto somos deputados, os deputados da nação têm funções bem definidas, fomos eleitos e é assim que gostamos de ser tratados. Muito obrigada, passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar as senhoras presidentes dos conselhos disciplinares regionais da Ordem dos Médicos, tentando ser o mais conciso possível. Eu acho que parece-me que temos aqui hoje dois grandes temas em discussão. Por um lado, a fragilidade da atuação da Ordem dos Médicos naquilo que respeita aos processos de eventual desconformidade na prática clínica e das queixas que são apresentadas de eventuais casos, e depois, por outro lado, a existência de uma quantidade enorme dessas queixas que não têm tido resposta ao longo do tempo. Mas, no fundo, nós estamos a tratar de uma competência, não é? A competência disciplinar, que é exercida em exclusivo pela Ordem dos Médicos. O Sr. Bastonário, quando esteve cá, reconheceu que a Ordem falhou no âmbito daquilo que é o assunto desta audição. A doutora Fátima Carvalho hoje também já reconheceu que a Ordem dos Médicos tem culpas, e isso é preocupante. E é preocupante porque pode significar que a Ordem, no seu todo, ou os órgãos que a acompanham, mesmo que tenham independência entre si, não estão a ter capacidade de cumprir, porventura, essa competência. E, portanto, isto é importante dissecarmos aqui este assunto. Depois, certamente, que os conselhos regionais, disciplinares regionais, têm tratamento de dados. Aliás, a doutora Fátima Carvalho hoje também referiu que todos que têm dados informatizados, e isso é muito importante até para nos conseguirem responder de forma concreta às questões que colocamos e não a outras questões que não são colocadas. E, portanto, eu pedia também a amabilidade e a correção de me responderem a 5 perguntas. Portanto, para 5 perguntas, 5 respostas. Pedi essa amabilidade e, mais do que números, a primeira pergunta que eu colocava é: qual é a percentagem anual de queixas tratadas? E, portanto, não falo de triagens, falo de processos concluídos. Segunda pergunta. Qual a percentagem de abertura de processos disciplinares? A doutora Maria Machado referia-se, portanto, penso que a cerca de 10% de todas as queixas que depois têm cariz disciplinar, e eu acho isso muito importante porque revela desde logo aqui que as queixas com cariz disciplinar são bastante residuais. E, portanto, isso pode eventualmente até levar a que é uma necessidade, ou até ser bastante fácil haver aqui uma hierarquização ou uma priorização de alguns processos e ser possível responder com uma ordem de prioridade diferente. Terceira questão. Qual a percentagem de queixas encaminhadas para o Ministério Público? Quarta questão. Qual a percentagem de medidas cautelares provisórias aplicadas antes dos processos serem dados como concluídos? Quinta e última questão, qual o tempo médio que os conselhos têm de conclusão das queixas apresentadas? A senhora Presidente da Zona Centro referiu, penso que, uma média de 2 anos, no caso da Zona Centro, e eu também aproveitava para perguntar se acham que isso é aceitável, se não, que propostas de melhoria apresentam, até porque eu acho que ao longo desta manhã, eu acho que aquilo que tem faltado também é a existência de uma única proposta de melhoria à situação que temos aqui ouvido.
E, portanto, eu peço desculpa de interromper, Sr. Deputado, importava-se que repetir as duas últimas questões.
Eu pedia que não interrompessem, está bem? Vamos terminar, o Sr. Deputado Filipe Pacheco, se não se importa, terminar a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, referir que esta questão do exercício da competência disciplinar é muito importante e até delicada, porque no limite pode interferir com a relação de confiança entre médico e utente. E para evitar que exista aqui também qualquer espécie de perda de confiança e para tornar até este processo também transparente, que eu penso que temos hoje percebido ao longo desta manhã que não é, o Partido Socialista gostava de fazer uma sugestão, uma proposta, que é de que os conselhos regionais possam produzir um relatório anual, obviamente com dados anonimizados, e que esse relatório possa ser apresentado anualmente aqui à Assembleia da República nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Tem 3 minutos. Obrigado.
Como fui referida especificamente, gostava de ter um bocadinho mais de tempo para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e depois da correção da intervenção da Sra. Presidente Maria Antónia Almeida Santos, no que concerne a situar nos seus devidos sítios e lugares o papel de cada um de nós, deputados e de quem está a ser ouvido, passo por cima de algumas deselegâncias, como a frase da Sra. Doutora Maria do Céu Machado, que se permitiu dizer a um deputado, e sim que passo a citar, gostaria de lhe pedir que moderasse o seu discurso e que olhasse ao direito. Pasme-se. Isto vinha tudo a propósito da minha intervenção, na parte que não agradou às senhoras presidentes dos conselhos regionais, porque se falou da pedra de toque e de uma ferida, que é o corporativismo e é o feudo que a Ordem dos Médicos, designadamente os Conselhos Regionais, têm tido no que à instrução e decisão dos processos disciplinares concerne. Louvo, não posso deixar de louvar, que a senhora doutora Fátima Carvalho, do Conselho Regional do Norte, tenha acompanhado o meu percurso. Espero que tenha assistido ao congresso que eu, enquanto membro do Conselho Geral de Ordem dos Advogados e o então bastonário da Ordem dos Médicos, Sr. Dr. José Manuel Silva, organizámos com a temática específica da responsabilidade médica e da negligência médica. Um congresso que durou 2 dias e que onde muitos especialistas foram conferencistas e foram ouvidos. Portanto, louvo que a senhora doutora Fátima Carvalho conheça este percurso no que esta matéria concerne, porque com certeza que será da mais utilidade, da maior utilidade para a apreciação destas matérias. Desconheço qualquer processo em tribunal
relativamente em que um cidadão tenha um médico como seu perito a acompanhá-lo. Desconheço. Eu gostava muito e desafio e lanço o repto que me venham mostrar, porque não temos. Temos sim os senhores médicos que, nas suas consultas privadas, até dão as suas opiniões e que permitem muitas vezes que os processos andem, mas que depois não se atravessam. E eu gostava de ver o primeiro, com exceção do senhor Bastonário, que não perde o cargo, não perde o título por já não o ser, doutor José Manuel Silva, de ter vindo a tribunal depor sobre ou determinadas situações contra médicos. Não conheço nenhum, portanto temos apenas, e que isto aqui fique bem claro, porque é muito importante para nós deputados, temos apenas a posição dos médicos e não temos ninguém do lado do cidadão. É completamente diferente patrocinar um médico num processo por responsabilidade médica e por negligência médica, em que temos toda a informação e sabemos aquilo que vamos pedir, ou estar o cidadão a ser defendido ou ter que estar a avançar com uma investigação, porque não tem sequer conhecimentos técnicos, e isto é muito importante, não tem sequer conhecimentos técnicos que lhe permitam estribar e avançar com uma queixa, porque não tem esses conhecimentos que lhes permitem isso. Isso faz toda a diferença no resultado final dos processos e das sentenças que são proferidas. Posto isto, e visto que também relativamente à questão do pro bono, constato que a senhora doutora Maria do Céu Machado não reunirá as condições necessárias em termos de disponibilidade de tempo para o exercício do cargo. É aquilo que todos nós aqui constatamos. Porque quando nós nos candidatamos ao desempenho de um determinado cargo e sabemos de antemão que ele é pro bono e sabemos qual é a responsabilidade que essas funções desempenham no ordenamento societário e jurídico da nossa comunidade, não nos podemos, de ânimo leve, candidatar a desempenhar estas altas missões, altas responsabilidades, sem que tenhamos as necessárias disponibilidades de tempo que tais processos acarretam. Efetivamente, é muito interessante fazer serviço público, mas quando, ou melhor, é muito interessante, é isso que se constata, ficar com a generosidade e com com a aparência do desempenho do serviço público, mas depois, na prática, chega-se muito tarde a casa dos hospitais. Isso tudo nós compreendemos isso, mas, senhora doutora, não posso deixar de dizer que quem corre por gosto não cansa e que, como tal, se não tem tempo para desempenhar, e se os senhores médicos que se candidataram na lista não têm tempo para desempenhar as funções para as quais foram eleitas pelos seus pares, não poderão ter-se desempenhado, não se poderiam ter candidatado, portanto, eu não poderia deixar de dizer isto, porque é bom situar as coisas como elas são. Posto isto, os conselhos regionais têm funções muito específicas, que já aqui foram faladas, e nenhuma das questões, porque decidiram entrar pelo campo pessoal...
Senhora deputada, pedia-lhe que fosse mais sintética possível.
Muito sucinta agora, está bem?
Agradeço,
Sr. Presidente, mas como compreenderá, não podia deixar de dizer isto. Portanto, gostava de perceber e queria perceber como é que os processos anteriores deste médico que está em causa, que são apenas exemplificativos dos muitos processos que correm o país, e os processos que correm do país... Senhoras doutoras, senhores e senhores deputados, são queixas por morte, são queixas por paralisias cerebrais em parto, são pessoas que ficaram com autênticos seres vegetais em casa e que se debatem em tribunal com as dificuldades e nos conselhos regionais com as dificuldades probatórias da responsabilidade médica, são cólons perfurados, são mamas trocadas numa cirurgia. Portanto, é disso que estamos a falar, não é da queixa ao diretor de serviço, não é do médico que se queixa ao diretor de serviço porque se atrasou 10 minutos. Portanto, vamos situar as coisas com a gravidade e com a seriedade que estes processos nos merecem, porque daquilo que aconteceu com este médico resultaram consequências gravíssimas para os pais e para a família desta criança e para a própria criança, e isto, esta criança é apenas uma entre muitas que correm neste momento os processos que estão em apreciação. Portanto, eu pergunto como é que nos médicos, e também não colho, também tenho que dizer isto, não colho dizer que é que este Conselho que tomou agora posse em fevereiro, que é como se fosse um governo novo, porque, como nós sabemos, tem que assumir as responsabilidades para trás e, portanto, e ao oferir a prova agora, de resto isso vai-se ver no decurso do processo, nas várias vertentes, não pode vir dizer, eu não sei porque eu já aqui não estava, eu não estava cá. Portanto, vai ter que assumir tudo o que está para trás e, portanto, o Conselho é uno, é um só, e como tal é isso que releva. Pergunto como é que é possível que se tenham sido feitas tantas queixas sobre o mesmo clínico, como é que essas queixas não tenham sido apensadas. Sabemos que nos termos do artigo 34 do processo do regulamento disciplinar, os processos têm natureza secreta, que só a requerimento e por mera cortesia do relator é que podem ser disponibilizadas certidões. Sabemos que tendo natureza secreta não se conhecem os processos e não sabemos de que peças é que vamos pedir as certidões. Portanto, com todas as dificuldades inerentes à tramitação do processo, pergunto porquê que estes processos e com que fundamentos foram por prescrição, se por arquivamento por falta de prova, se foram ouvidas testemunhas, porque este clínico, e refiro, sem me estar a referir especificamente a ele, mas trabalhava num hospital, trabalhava numa clínica, em equipas, com médicos, com enfermeiras. Estas pessoas foram ouvidas, não verificaram que este médico tinha muitas queixas. O que é que aconteceu? Como é que foi possível ter chegado até aqui? Muito obrigado pela tolerância do tempo, Sr.
Obrigado,
Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. 3 minutos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu creio que, independentemente de ainda haver, obviamente, perguntas para fazer e interrogações que subsistem, creio que, pelo menos neste momento, ficam claros dois problemas que existiam e que esperamos que não continuem a existir ou que não voltem a existir, que é a acumulação de queixas, de centenas de queixas, algumas com meses ou anos, que não eram sequer triadas ou que não tinham nenhum tipo de ação sobre as mesmas. E isso sim é um problema, porque efetivamente alguém que faz uma queixa porque pode ter estado submetido a uma prática profissional, neste caso médica, que não está conforme com as boas práticas, tem obviamente o direito de se queixar e essa queixa tem obviamente que ter consequência e ter análise, mas havia, tanto quanto já se percebeu, centenas de queixas acumuladas que não tinham nenhum tipo de análise, e isso sim desprotege as pessoas que fazem a queixa. E havia ainda um outro problema, por exemplo, pelos vistos no Conselho Regional do Sul, que era a não existência de nenhum tipo de sistema de alerta para perceber se um profissional em particular tinha uma série de acumulações de queixas e, portanto, haver uma identificação para determinados casos que poderiam ser mais graves. Bom, foi-nos dito aqui que algumas destas questões, nomeadamente as que se prendem com o Conselho Regional do Sul, estarão em via de resolução, esperamos que sim, seja tanto a triagem como a análise das queixas que estavam acumuladas, seja a criação de mecanismos que alertem para esta acumulação de queixas. Nós esperamos que isso esteja, obviamente, em resolução e que não seja apenas uma resolução epifenómica, porque foram contratadas algumas consultoras ou foi reforçado temporariamente a força de trabalho para fazer a análise destas queixas. Esperamos que seja estrutural. No entanto, eu creio que nesta segunda intervenção não poderia deixar de dizer o seguinte. Nós, quando estamos aqui a falar das queixas que existem contra profissionais, neste caso contra profissionais médicos, não estamos, obviamente, a lançar um anátema sobre os médicos em geral. Segundo, quando dizemos que as queixas têm que ser analisadas, não estamos a dizer que lá no meio não possam existir queixas que até nem são competência da Ordem dos Médicos. Mas a Ordem dos Médicos tem competência de analisar todas as queixas, porque no meio de muitas queixas podem estar queixas verdadeiramente sobre situações verdadeiramente graves. E, portanto, não se pode dizer que recebem muitas queixas, algumas até nem têm importância nenhuma, porque esta atitude pode ter levado à acumulação de queixas e pode ter levado a que situações verdadeiramente graves nunca tenham sido consideradas. E isto, na verdade, até leva a uma outra questão, que é as ordens, em particular, têm, obviamente, esta responsabilidade de intervir disciplinarmente, quando é necessário, sobre a prática profissional. Agora, quando não o fazem, que responsabilidade sobre essa não ação? Porque também é preciso perceber que responsabilidade existe sobre um organismo que tem uma determinada competência e que não a exerce. Porque, pelos vistos, em alguns casos isso não foi feito. Não houve o exercício das competências próprias da ordem em determinadas queixas. e eu creio que também, esperando efetivamente, eu termino com isto, esperando efetivamente que esteja em resolução os problemas identificados, efetivamente o atual Conselho Regional do Sul, tendo entrado em fevereiro, estando em resolução dos problemas, mas também não pode dizer que havia outros conselhos anteriores que efetivamente não fizeram aquilo que deveria ter sido feito, mas pronto, isto fica por aqui. Não pode ser assim, porque tem que se perceber o que é que correu mal e quem é que realmente não fez aquilo que era a sua competência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir os Conselhos Disciplinares Regionais, aos quais aproveito para cumprimentar. E começamos pelo Norte. Doutora Fátima Carvalho tem a palavra. 5 minutos. Muito obrigado.
Sim, eu vou tentar ser muito sucinta. Eu penso que me estão a ouvir, certo?
Sim, perfeitamente.
Muito obrigada. Então, e vou voltar a começar pelo último, pelo Dr. Moisés Ferreira. E penso que do nosso discurso houve qualquer coisa que ficou subentendido ou mal entendido. É que todas as queixas que entram na ordem têm exatamente o mesmo tratamento. Naturalmente, a complexidade delas é que nos obriga a fazer procedimentos diferentes, mas a seguir. Portanto, não há o risco de nós não analisarmos no meio de não sei quantas declarações ou dos queixosos, deixarmos passar uma situação mais grave. Portanto, tudo é escrutinado, tudo é avaliado, o processo é instaurado e naturalmente o que nos faz dizer que 90% delas não tem muito sentido é exatamente porque as analisamos todas. Portanto, todos os números que nós estamos a dar são números de processos abertos e que foram tratados da mesma forma. Naturalmente, depois evoluíram com complexidades diferentes. À doutora Mónica Quintela, perceba, eu tenho de facto acompanhado o percurso da senhora doutora e por isso comecei por lhe dizer isso. Naturalmente que não é aqui que lhe vou dizer ou dar exemplos de processos em que há médicos contra médicos a defender doentes. E também não lhe vou dizer, mas se calhar sabe porque é mais mediático, um processo que está em tribunal em que nós expulsámos o colega e o processo está parado há 4 anos e qualquer coisa em tribunal sem decisão. Relativamente a todo o percurso profissional que tem, naturalmente a doutora Mónica Quintela é suavemente conhecida. Perceba também que a maior parte de nós, e diria mesmo a maior parte de nós, faz o seu melhor no seu dia-a-dia em condições muitas vezes não as adequadas, como aliás vocês em tribunal, que têm muito mais condições, muitas vezes, e portanto sentimos um bocadinho injustiçados quando num discurso algo, enfim, enriquecido, como a doutora faz, porque é a sua forma também de colocar o problema, nos enuncia como sendo uma norma os doentes, as crianças nascerem com paralisias cerebrais, quando muitas vezes isso nem sequer é evitável, ou nascerem, por exemplo, com um defeito não detectado numa ecografia, porque há uma coisa que é verdade, a medicina não é uma ciência exata e mesmo preocupando-nos com as boas práticas, nenhum de nós, nenhum método auxiliar diagnóstico é infalível. E nós vivemos na imprevisibilidade disto. Nós não temos uma profissão que seja matemática. Depois, deixe-me só responder ao Dr. Filipe Pacheco e que nos colocou algumas perguntas mais concretas. Eu penso que o senhor deputado é engenheiro, com certeza que se o senhor tivesse um problema numa, não sei se a sua área, acho que é eletrotécnica, portanto não controlo a sua profissão, mas se o senhor tivesse um problema grave e tivesse acontecido uma falha eletrotécnica gravíssima no país, o senhor com certeza, ou menos grave, gostaria de ser avaliado pelos seus pares e, portanto, é essa a missão da Ordem, é que as situações sejam avaliadas por quem melhor conhecimento tem sobre elas. E por isso é que vamos a tribunal esclarecer os senhores advogados, os senhores juízes, e porque naturalmente todos nós da nossa profissão seremos as pessoas mais bem informadas sobre isso. Depois, relativamente ao que aconteceu em relação ao Dr. Artur Carvalho, deixe-me chamar a atenção, foi um erro, naturalmente, houve aqui um erro da ordem toda, e nós somos a ordem é um todo, e portanto não vale a pena dizer que o Conselho Disciplinar do Norte funciona melhor que o do Sul. Todos nós vamos fazer o nosso melhor. Houve um erro que foi detectado, e sempre que isso acontece e há uma auditoria, o que deve ser feito é tentar anular esse erro e passar a ser uma boa prática. E é isso que está toda a gente a fazer, é isso que este questionário tem feito e é isso que todos os presidentes dos conselhos disciplinares estão a tentar fazer, naturalmente a professora Maria do Céu com mais dificuldade, porque tem, embora no Sul só haja 26 mil médicos e no Norte já haja 21 mil, mas de facto ela tem uma herança que agora terá que recuperar, mas que estou convencidíssima que vai conseguir, até porque é uma mulher cheia de energia. Relativamente aos processos que foram instaurados e concluídos, eu deixo-me dar só o exemplo dos últimos 3 anos. Em 2017 foram abertos no Norte 276 processos e foram concluídos 375. Em 2018 foram instaurados 301 processos, e são disciplinares e de averiguações, portanto são todas as queixas que entram, e foram concluídos 298. Em 2019 foram abertos 287, e foram concluídos 297. Em 2020, até ao momento, foram abertos 108 processos e já foram concluídos 134. 180 abertos, 134 concluídos. Portanto, acho que estamos no bom caminho e acho que...
Senhora doutora, pedi-lhe que terminasse, está bem? Muito obrigado.
Relativamente ao relatório anual a fornecer à Assembleia da República... Bom, se todas as ordens fornecerem esse relatório, a Ordem dos Médicos não tem absolutamente nada a esconder e, portanto, fornecerá o mesmo relatório que os senhores deputados quiserem entender. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra à professora Isabel Luzeiro, do Centro. 5 minutos, muito obrigado.
5 minutos, vou tentar ser breve e não repetitiva e começo por responder ao doutor, ao senhor deputado Filipe Pacheco. Relativamente à percentagem de queixas tratadas, cada ano recebemos 180 a 250, cerca de metade é logo tratada no primeiro ano e o restante, ou quase o restante, no segundo ano. Perguntou se achava... Se achava 2 anos um período correto para se analisar uma queixa. Os senhores deputados instituíram que esse período poderia ir até aos 7 anos, dependendo dos meios que nós temos à mão para decidir o processo das testemunhas que teremos que ouvir e das respostas das diversas entidades. Claro, quanto mais celeridade, melhor, mas dentro do que é possível... está dentro do prazo. Penso que com a informatização comum de todos os centros, Norte, Centro e Sul, e os alertas que é uma ajuda preciosa, poderemos tentar avançar mais rapidamente com esse trabalho. Assim também os colegas dos colégios e dos diversos hospitais possam dar seguimento e responderem com celeridade às nossas questões. Se quisermos falar por triénios, no triénio 2017 a 2019 deram entrada 472 processos e foram resolvidos 618, portanto, processos que estavam do Conselho anterior. Mas todos estes dados nós poderemos remeter a Vossa Excelência atempadamente. Gostava só de dar uma nota em relação à professora Maria do Céu, para dizer que acho que ela está a fazer o melhor possível e que se está a exceder no seu trabalho. É óbvio, como já disse a doutora Fátima, a Ordem teve culpa em todo este processo de atraso da resolução de diversos processos, mas e penalizamos por isso, mas neste momento acho que estamos com todos com muita força de vontade e a tentar resolver para que as coisas não voltem a acontecer. O que eu desejo, de acordo com o Dr. Moisés Ferreira, é que não continue a haver queixas que não sejam atendidas e respondidas. Eu penso que neste momento todas as queixas estão a ser resolvidas, desde as mais breves às mais extensas. Penso que neste momento também a força de trabalho em geral, médica, advogados, administrativos, está a ser adequada de acordo com as necessidades de cada centro. Em relação à doutora Mónica, penso eu, É, não é, doutora Mónica? Peço desculpa. Mónica Quintela. Eu gostaria de dizer que a opinião da senhora deputada é a sua opinião, que não concordo com o cooperativismo que diz haver entre nós. Não concordo, não me sinto nervosa porque o diz, porque não me sinto. De facto, já fui a advogados e muitas das vezes os médicos de trabalho vão para as empresas e chamam-nos como testemunhas e não como peritos. Portanto, vamos também a custo zero responder e defender, se assim os acharmos, os doentes. E, portanto, nós, colégios disciplinares, tal como os colégios regionais, fomos eleitos pelos nossos pares porque eles nos consideram, penso eu, credíveis e responsáveis para assumir essa função. Em relação ao bastonário que precedeu o Miguel Guimarães, tanto o doutor José Manuel Silva, como sabe, aqui de Coimbra, eu pertenci também nessa altura já ao Conselho Disciplinário e acompanhei, e nessa altura pertencia também ao Conselho Superior e acompanhei muito trabalho dele. No entanto, nessa altura, o professor José Manuel Silva era simultaneamente presidente do Colégio e do Conselho Nacional. E agora as figuras são distintas. Daí que o nosso bastonário atualmente não se envolva normalmente nas questões, ou por hábito, nas questões do Conselho Disciplinário. E é isto.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passávamos então à professora Doutora Maria de São Machado, do Conselho Disciplinar Regional do Sul. 5 minutos também. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu queria começar, obviamente, por agradecer às senhoras presidentes do Norte e do Centro as palavras simpáticas em relação ao Conselho Disciplinar do Sul e à Presidente do Sul. Eu não vou responder diretamente ao deputado Filipe Pacheco, porque eu não vou responder sobre o Conselho anterior. Só quero dizer e chamar a atenção que nós tomámos posse a 11 de fevereiro e a 11 de maio fiz o primeiro, enfim, a primeira avaliação do funcionamento e tínhamos concluído 311 processos, já em fase de confinamento e isolamento, e portanto acho que isto diz bem do trabalho deste Conselho. Realmente são cerca de 10% a abertura disciplinares, não mais do que isso. Não somos nós muitas vezes que mandamos ao Ministério Público, a própria queixa vai logo para o Ministério Público ou pela entidade reguladora da saúde ou pelo próprio queixoso, e portanto corre paralelamente. E em relação às medidas cautelares provisórias, realmente são excepcionais, do que eu tenho conhecimento neste momento é só a que era referido ao Dr. Artur Carvalho e não há outras medidas. Relatório anual, nós até fazemos agora relatórios trimestrais e portanto o relatório depois está é público e os deputados podem ter acesso com certeza. Em relação... Eu no fundo já disse, e o deputado Moisés Ferreira tornou a perguntar se estas, o que eu disse, estas melhorias eram apenas transitórias ou eram um reforço estrutural. É um reforço estrutural. As contratações que foram feitas, juristas e secretariado, são contratações para a Ordem dos Médicos do Sul, para o Conselho Regional do Sul, e portanto não é por um mês ou dois, é porque nós percebemos que temos um número de processos que é impossível conseguir tratar se não tivermos um número de pessoas adequado. E eu queria reforçar que neste momento triamos de tal maneira, a triagem está feita de tal maneira que não há atrasos na triagem. E também que o tempo médio é muito variável, porque nós, por exemplo, ontem no plenário de ontem, nós temos plenário à terça-feira, nós concluímos processos que já são de 2020, mas temos outros que vêm desde 2015-2016, enfim, por razões complicadas, têm a ver com os colégios da especialidade ou com pareceres dos tribunais ou com outros pedidos de pareceres, porque são situações complicadas e portanto não pode haver aqui uma média, porque seria talvez uma mediana, porque há muitos que agora estão a ser decididos, há muitos de 2020 que já estão concluídos. Só para terminar, eu gostava de dizer, agradecer-lhes mais uma vez a todos os deputados e à Comissão Parlamentar, mas dizer à doutora Mónica Quintela, com a maior amizade, que é assim, senhora, eu reformei-me há um ano E, portanto, tenho pena que esteja, que pensasse que eu estava a falar de mim há bocado. Eu não estava a falar dos médicos em geral. Eu reformei-me exatamente há um ano, em julho do ano passado, do Infarmed, era presidente do Infarmed, o que significa que aceitei este cargo a 100% e estou a trabalhar nele a 100%, em full time, de maneira que tenho muita pena de desiludir em relação a isso. E gostava até que, enfim, conversar consigo um bocadinho para ver se chegamos a uma maneira de estar diferente em relação aos médicos, em relação a estas situações, para não haver injustiças, porque eu acho que deve haver justiça disciplinar, mas deve haver justiça também na maneira como se olha para os médicos. Muito obrigada.
Bom, não terminaram o tempo que tinha disponível. De toda a forma, uma vez que não há mais, portanto, a nossa grelha terminou, dava por concluído esta audição por requerimento do Partido Socialista e agradecer a presença dos seus deputados e também dos seus presidentes dos conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos do Norte, do Centro e do Sul. Muito obrigado a todos.
Obrigado.
Thank you.